Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
Sejam muito bem-vindos à crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues no Jornal do Centro, na Rádio Jornal do Centro. Jornal do Centro que hoje, Joaquim, e podíamos começar por aí, celebra hoje 22 anos, hoje que estamos a gravar este programa, sexta-feira, 22 de maio, de março. O povo costuma dizer que se casa os anos quando fazemos aniversário no dia do nosso aniversário, portanto é este o caso, o Jornal do Centro casa esta sexta-feira os anos. Joaquim, uma mensagem para o Jornal do Centro, não obstante?
22 anos de cobertura de tudo o que acontece na região de Viseu, é um projeto jornalístico independente que tem dado provas de altíssima qualidade, e muito do que aconteceu nestes duas décadas na região de Viseu, quando daqui a 100 anos os estudiosos forem ver o que é que aconteceu por esta altura, a melhor maneira é irem mesmo consultar os arquivos do Jornal do Centro, porque o trabalho dos profissionais tem sido excelente. Eu, é uma honra e também um testemunho de ter estado a contribuir para este projeto, e sinto muito orgulho nisto, e sirvo de testemunho de que, desde o seu início, no essencial, o projeto do Jornal do Centro, de reportar o que acontece na região de uma forma independente, jornalística, pela verdade, tem sido sempre respeitado no essencial ao longo destes 22 anos, o que é algo que nos tem que deixar felizes. E é um dia para celebrar. A equipa do Jornal do Centro faz favor de celebrar hoje este dia, que é um dia bom, um dia luminoso para os média de Viseu.
22 vezes, vamos cantar 22 vezes os parabéns, já vamos aqui com 7 ou 8, durante o dia vamos cantar mais 14.
Muito bem.
Joaquim, edição 969, um dia destes vamos assinalar 1000 edições em papel, o que será também histórico e extraordinário. Nesta semana, na última página, como sempre, a opinião que marca a região. Joaquim, vamos fugir um bocadinho da política, até porque estamos um bocadinho já, eu diria, não cansados, mas enfim, já é muita política, e hoje o Joaquim traz-nos escrita fantasmática. Do que é que se trata, amigo?
Pois, agora também não interessa nada, porque o governo vai tomar posse em 2 de abril, as eleições foram no dia 10, portanto tudo isto é muito lento, há muita conversa nos média, mas de facto não está a acontecer rigorosamente nada. E nesse sentido, o texto de hoje do Olho de Gato fala de testas de ferro, de escritores fantasma, num caso referente ao cinema, noutro caso referente a livros, a literatura. Em relação ao cinema, eu refiro um filme já com os aninhos, quase a fazer 50 anos, de 1976, chamado The Front, que em Portugal correu com o título Testa de Ferro, mas no Brasil correu com o título Testa de Ferro por Acaso. É um livro de um filme realizado por Martin Ritt, que foi uma vítima da caça às bruxas do senador Joseph McCarthy, que nos anos 50, naqueles anos de histeria anticomunista, perseguiu tudo quanto era pessoa criativa ligada às indústrias do entretenimento, da televisão e do cinema, e mesmo da literatura, convocando-as para virem prestar declarações, ao Senado, e que criou-se uma lista negra de nomes de pessoas alegadamente próximas do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Essas pessoas ficaram numa lista negra, numa blacklist, e o seu nome pura e simplesmente passou a ser proibido, não podia aparecer, não podiam trabalhar, criaram uma desgraça, foi uma histeria. Os anos 50 do século passado foi uma histeria anticomunista, chamou-se a isso o macartismo, e quer o realizador deste filme, chamado The Front, Testa de Ferro, o realizador Martin Reed, como o próprio argumentista Walter Bernstein, que depois até foi nomeado para o Oscar por causa deste argumento, foram perseguidos e estiveram na lista negra e fizeram uma história, e a história é muito fácil de contar. O protagonista é o Woody Allen, é um caixa de um bar, um homem que não ganha ao gasto, aliás, é um jogador inveterado, tem todos os vícios, e há um amigo que é argumentista, roteirista de televisão, que chega-se junto dele e diz: opa, não queres tu assumir os textos que eu escrevo? Eu não posso porque estou na lista negra. Queres tu, dás-te o nome e eu dou-te 10%. O Woody Allen, que faz aqui um papel sério, é o primeiro, ele está nos 40 anos, nesta altura, o Woody Allen está nos 40 anos e tinha, até aí tinha feito uma carreira de papéis cómicos, neste aqui até causou alguma estranheza porque ele faz aqui um papel sério, faz um papel, uma personalidade séria. O Woody Allen aceita, depois começa a ver aquele dinheirinho a cair-lhe, está a dízimo, os 10%, a cair-lhe, diz ao homem: opá, arranja mais malta que preciso, eu dou um nome por eles. E torna-se uma espécie de celebridade, torna-se uma espécie de celebridade, com cheio de dinheiro, fica logo muito bem na vida, conquista um amor lindo, mas depois daquilo, tudo aquilo fica num sarilho e pronto, e ele acaba por ter que confessar à sua namorada que ele não sabe escrever. Ele nem tão pouco, a certa altura disse, com uma voz muito... Eu nem tão pouco sou capaz de escrever uma lista de mercearia. Pronto. É um caso típico de testa de ferro. Tem graça que esta expressão testa de ferro aparece hoje na primeira página do Correio da Manhã, referente a um conhecido empresário do Norte, e o Correio da Manhã diz: Ministério Público aponta familiares de empresário como testas de ferro em esquema milionário. Bom, mas estes testas de ferro aqui têm a ver com dinheiros, e a minha crónica o que fala é de escrita, de criatividade, de direitos de autor, de autenticidade e autoria. E chegamos ao segundo da história que eu conto. Esta do já é um bocadinho antiga, mas é um filme, este Testa de Ferro, um filme que deve ser sempre revisitado para percebermos o clima de histeria anticomunista que se viveu nos Estados Unidos nos anos 50 do século passado. A segunda história que conto é de Liam Piper, um australiano, quarentão também. O Woody Allen, na altura que fez o filme, também tinha 40 anos. Liam Piper também é um quarentão, nascido em Melbourne, que escreveu um artigo muito interessante, muito engraçado, em 11 de março, no Guardian, e o título quase que diz tudo. O título do artigo do Guardian, e chamou-me a atenção para Liam Piper, foi exatamente este artigo, nunca tinha ouvido falar no senhor. O título é: Não recebi o crédito pelo meu best-seller, A Vida Secreta do Famoso Escritor Fantasma. Eu fui ver alguma informação sobre Liam Piper. A própria Penguin Books já diz que ele, Liam Piper, portanto, lá na biografia, numa pequena biografia do senhor, é um conhecido, é um ghostwriter, um escritor fantasma, com mais sucesso do que nos livros que apresenta em seu próprio nome. Isto é, ele próprio também se assume que é um escritor... É um escritor fantasma, que é um escritor que escreve por encomenda. Escreve por encomenda, que é uma coisa extraordinária, e é conhecido por um escritor fantasma, faz um trabalho que não é honesto, é um trabalho desonesto, mas que é bom nisso. Ser o escritor fantasma de uma celebridade é muito inspirador. Ele confessa na história, lá no artigo do Guardian, que está muito feliz. E está muito feliz porquê? Nos livros que ele escreveu, que ele assinou com o seu próprio nome, Liam Piper, nunca teve grande sucesso. Mas tem um livro que foi editado há 4 anos, que é um sucesso planetário, que está em todos os lados, está à venda nas em todas as livrarias, em todos os aeroportos, em todas as bibliotecas de Airbnb, são palavras dele, que vende mais, palavras dele, que vende mais do que, ou vende tanto como bilhetes para os concertos de Taylor Swift. E o livro que ele escreveu há 4 anos está em todas as estantes dos amigos que lhe dizem que mudou, sabes, este livro mudou-me a minha vida. E pergunta-lhe se ele o leu. Ora bem, Liam Piper foi ele que escreveu o livro. Simplesmente não está lá o nome na capa. Ele recebeu uns bons honorários, mas o nome da capa é de um VIP, de uma celebridade. E ele tem muitas encomendas de celebridades. Quando apareceu a pandemia, as pessoas dos espetáculos, das televisões, as pessoas muito conhecidas tiveram que ficar confinadas em casa, decidiram tornar-se autores. Como não têm jeito para escrever, contrataram um escritor fantasma, e por isso é que esta crónica chama-se Escritas Fantasmáticas, um ghostwriter, e então é gente do desporto, das artes, da televisão, da política, do TikTok. O homem não para, é um virote, está sempre a escrever. E eu termino com duas perguntas na brincadeira, como é evidente, na ironia que é. Com tanta encomenda de gente que quer editar, e esta opção para editar, este Vanity Publishing, esta publicação por vaidade, as pessoas gostam de editar um livro, até há aquela história de só se é já gente grande quando se tem um filho, quando se planta uma árvore e quando se edita um livro. A quem não sabe escrever, o que é que faz? Nos tempos que correm, olhem, contratam pessoas como Liam Piper e um escritor fantasma e depois assinam. E eu termino na brincadeira. Será que com tanta encomenda Liam Piper já não estará também a dar trabalho? Enquanto escritor fantasma, já não terá uma equipa de escritores fantasmas a trabalhar para ele. Portanto, escritores fantasmas de um escritor fantasma. Isto é uma brincadeira. E depois faço outra pergunta, e é uma pergunta que é irónica, mas pensemos na torrencialidade de alguns dos nossos VIPs que escrevem livros uns atrás dos outros, e será de caso para perguntar. Será que Liam Piper não terá algum cliente português?
Fica a reflexão e as perguntas, e a crónica está, como sempre,
na brincadeira.
Tudo
são perguntas irónicas.
Com uma laracha, uma laracha. Bom, a crónica está disponível na última página do Jornal do Centro, edição número 900. E olha, também esta página especial, uma capicua. Portanto, tudo especial para ler nesta edição do Jornal do Centro, com testemunhos a propósito dos, terminamos como começamos, a propósito dos 22 anos do Jornal do Centro, que está então a comemorar o Semanário da Região de Viseu, o 22º aniversário. Joaquim, um abraço e bom fim de semana. Aproveite o sol, que vai estar bom.
Aproveitemos todos. Parabéns.
Até para a semana.